Muito boa tarde a todos. Estando a nossa Igreja Corte com seu coro plenamente integrado, então vamos dar início à nossa sessão ordinária nesse dia 25 de fevereiro de 2015. Nessa ocasião, cumprimento os eminentes integrantes dessa Corte Eleitoral, junto a todos, registrando aqui também a minha satisfação em que está prestando os nossos serviços à comunidade capixaba. Também cumprimento a muitos advogados, partes e estudantes que aqui estejam participando desta sessão. Muito bem-vindos à Justiça Eleitoral, os cumprimento com muita satisfação. Pois bem, e, como sempre fazemos, eu consulto aos eminentes pares sobre eventuais registros, comunicações e sobre eventuais adiamentos ou outras providências ou medidas relativas aos processos constantes de nossas pautas, das pautas adiadas e da pauta atual.
Presidente, eu estou adiando os que eu pedi vista, o 1, o 3 e o 4 da pauta de processos adiados.
Vamos dar início aos nossos julgamentos, atendendo aos pedidos de preferência. Temos aqui um pedido de preferência, que é o processo que aqui está, número 9, da pauta atual. Pauta atual, número de relatoria do doutor Elimar.
Doutor Elimar, podemos passar para o presidente do governo? Apresento. Prestação de contas, número 1806-54, classe 25. De repente, Sr. Gilson Antônio de Salles Amaro, tendo como advogado nos autos, e do Centro Americano Câmara. Presente à parte? Silêncio, presente à parte.
Presente?
Pois não. Dispensa a leitura do relatório? Voto. O candidato ao cargo de deputado federal, Gilson Antônio de Salles Amaro, encaminhou este egresso tribunal em 4 de novembro de 2014, prestação de contas final referente ao pleito 2014, dentro, portanto, do prazo estabelecido pelo artigo 38 caput da resolução TSE 23406/2014. A Coordenadoria de Controle Interno desse tribunal emitiu parecer conclusivo às folhas 71 e 73 versos, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, haja vista terem sido identificadas apenas duas impropriedades que não comprometem a regularidade das contas, quais sejam não apresentação da primeira prestação de contas parcial e omissão do recebimento de doações na segunda prestação de contas parcial. Salientou o referido órgão técnico que, embora o candidato não tenha apresentado a primeira prestação de contas parcial e ainda tenha omitido doações no importe de R$ 4.746,00, quando da entrega da segunda prestação de contas parcial, referidas irregularidades foram devidamente contabilizadas na prestação de contas final, não comprometendo, por conseguinte, a análise dos recursos arrecadados e dos gastos efetuados pelo candidato em sua campanha eleitoral. Por sua vez, o ministro representante do Ministério Público Eleitoral opinou as folhas 75 e 78 pela desaprovação das contas, sob o fundamento de que a não entrega da prestação de contas parcial é irregularidade grave, eis que se trata de descumprimento de imperativo legal. Salientou ainda que referida irregularidade associada à omissão de receitas quando da apresentação da segunda prestação de contas parcial, um importe correspondente a 2,43%, dos recursos despendidos pelo candidato em sua campanha eleitoral, prejudicou a confiabilidade das contas apresentadas, representando mais uma vez afronta ao texto legal. Pois bem, sobre a questão da regularidade das prestações de contas parciais, dispõe o artigo 36, caput da resolução TSE 23406/2014, seguinte, aspas, artigo 36, candidatos e os diretórios nacional e estaduais dos partidos políticos são obrigados a entregar a justiça eleitoral no período de 28 de julho a 2 de agosto, de 28 de agosto a 2 de setembro, as prestações de contas parciais com a discriminação dos recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral e dos gastos que realizaram, detalhando doadores e fornecedores, as quais serão divulgados pela Justiça Eleitoral na internet nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, respectivamente. Lei 9.504/97, artigo 28, parágrafo 4, e Lei 12.527/2011, fecho aspas. No caso em voga, verifico que, apesar de ter havido o descumprimento do disposto no artigo 36, caput da resolução 23406, as irregularidades em questão pairam apenas no campo da formalidade, tal como salientado pela COSIM, ensejando somente uma ressalva nas contas apresentadas, uma vez que foi possível a essa justiça eleitoral analisar os recursos movimentados pelo candidato durante a sua campanha eleitoral. Ademais, indo-se salientar que o artigo 54 da resolução TSE 23406/2014 não elenca qualquer possibilidade de desaprovação de contas decorrente da ausência de apresentação de contas parciais ou por omissão de dados informativos nas mesmas, razão pela qual as falhas em questão ensejam apenas ressalvas nas contas apresentadas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Distrito Federal e do Mato Grosso. Eu peço, Zênia, para ler só a parte principal aqui, o ângulo do voto. Tendo o candidato informado as receitas e as despesas omitidas nas parciais, quando da entrega da prestação de contas final, possibilitando, por conseguinte, a análise das contas por a Justiça Eleitoral, não se verifica mácula grave a ponto de ensejar a desaprovação das contas apresentadas, mas tão somente ressalva nas mesmas. 2. Aprovação das contas com ressalvas. TRE, Instrução de Prestação de Contas, número 1429-83, julgado em 4 de 2014, de relatoria da juíza doutora Raquel Durão Correia Lima. Fecho aspas. E há um outro julgado, no mesmo sentido, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, de relatoria de Kleber Lopes de Oliveira. E citei outros também daqui do TRE, do colega doutor Marcos Felipe Botelho Pereira, no mesmo sentido. E ainda, um último, do TRE do Mato Grosso, de relatoria da juíza Maria Helena Gargaglione Póvoas. Eu peço o Vênia para não ler, para não me tornar enfadonho. Ante o exposto, por todas as razões acima elencadas e na esteira do órgão técnico desta corte, julgo aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo candidato Gilson Antônio de Salles Amaro, referentes ao pleito eleitoral 2014. E é como voto.
Os meus pares, todos também nesse sentido? Muito bom. Tudo isso. Aprovadas com ressalvas as contas. Unanimidade. Tem mais alguma preferência? Não. Bom, não havendo mais nenhum pedido de preferência, vamos passar a nossa ordem de julgamento. Aqui nos processos constantes das pautas adiadas, né, excluídos os adiados, temos aqui o número 2, com pedido de vista do doutor Danilo. Senhor, com sua excelência. Pois não, tem palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, eu pedi vista desses autos, porque no momento em que o doutor Aldari estava fazendo a sua leitura do voto, eu fiquei com a impressão de que já havia votado em outro processo de matéria semelhante. Embora a matéria seja um pouco diferente do processo que votei, só para situar os eminentes pares, porque já há algum tempo aqui, havia algumas irregularidades, o doutor Aldari as superou e ficou apenas uma em que ele entendeu por rejeitar as contas, ao argumento de que o candidato apresentou notas fiscais de venda e contabilizou como doação. Qual foi a hipótese? Quando o candidato foi instado a se manifestar após o parecer conclusivo da COSIM, ele então se manifestou no seguinte sentido, que as empresas Masterplaque Comunicação Visual Limitada, referente à publicidade, no valor de R$ 2.100, outra empresa no valor de R$ 1.450, elas ao invés de ter sido uma compra e venda, elas fizeram uma declaração de doação para ele, finalizadas as eleições. O que ele errou foi ao contabilizar como notas fiscais de venda. Fui analisar a hipótese, me parece que a hipótese é exatamente de erro formal na contabilização, por quê? As operações foram de compra e venda. Ele foi comprar, efetivamente, e quando da finalização, essas empresas fizeram declarações a ele dizendo que estavam doando aqueles valores, especificamente. O que, que ele não fez e que teria que ter feito? Ele teria que ter colocado o código fiscal das operações prestadas, substituído, cancelado a nota fiscal de venda e substituído por uma nota fiscal que tivesse o código que indicasse a doação. Qual o critério que eu tenho adotado desde que começaram os julgamentos das prestações de contas? Analisar se é possível identificar a origem e destino dos recursos. Se essa conciliação é possível ao final. O que, que eu verifico nesta hipótese? Que é possível identificar a origem dos recursos. As empresas estão aqui e declaram que doaram. É possível identificar o destino dos recursos. Para onde eles foram? Foram essas, uma das empresas aqui está relacionada a combustível, lubrificante, e a outra empresa é publicidade. Exatamente situações de campanha. Então sabemos de onde veio o dinheiro, ou o produto, que é o combustível, para onde ele foi, para a campanha, sabemos de onde veio a publicidade e para onde ela foi. E os seus valores, o mais importante, os valores. Então, com todo o respeito, pedindo vênias ao voto do relator, estou entendendo, na esteira do que já entendi nos outros casos, que esta é apenas uma irregularidade formal e que exatamente por isso seja aprovação com ressalvas. Qual é a ressalva? Da equivocada contabilização. Então, é nesse sentido que eu estou aprovando com ressalvas as contas.
Bem. Doutor Danilo, né, conforme explicitou em seu pronunciamento, então inaugura a divergência. O doutor Aldair se manifestou pela desaprovação das contas e agora, pelas razões expostas, o doutor Danilo se manifesta pela aprovação com ressalva. Com o seu doutor Danilo.
Presidente, onde é a divergência? Eu respeitava mais fácil dos autos.
Perfeitamente. Vista de mim. Bom, vamos passar aos processos da nossa pauta atual. Doutor Danilo é o relator aqui dos feitos. Consulto, se excelência, se vamos um por um ou quando tiver alguns com o mesmo tema, assim vai.
Vossa Excelência pode determinar o pregão de todos eles, porque a hipótese é exatamente a mesma.
Todos eles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 processos? Todos 5?
2, 3, 4, 5 processos.
5 processos mesmo? Não há pregão. 5.
Prestações de contas de números 1039-16, 1172-58, 1304-18, 1482-64 e 1582-19, tendo como representantes respectivamente os seguintes candidatos: Sr. Carlos José de Souza Oliveira, Sr. Eduardo Favarato, Sr. Carlos Alberto Paes, Sr. Luiz Carlos Perucchi e Sra. Sônia Maria Barbosa Trevisani. Alguém presente por alguns dos candidatos aqui aprovados? Ausentes os candidatos aqui
presentes. Assim como os demais colegas, eu tenho procurado, com a questão de organização, agrupar esses processos que têm essa semelhança. Neste caso, são todas situações de empresas extremamente modestas, de candidatos que não foram eleitos, obviamente, e que eles são aquela omissão na prestação de contas, na segunda prestação de contas. E a conciliação final. Todos eles com parecer da COSIM e do Ministério Público pela aprovação com ressalvas. E é no mesmo sentido que eu estou votando em todos eles.
Consulta de negócio. Nesse sentido? Ok. Em processo 1, por unanimidade, aprovar com ressalvas as coisas. Muito bem. Doutor Elimar, consulto Vossa Excelência se os processos número 6, 7, 8, se há algum igual para.
A mesma hipótese do doutor Danilo, 6 ou 7, 8, eu peço para julgar em bloco, justamente, fazer a pregão.
Perfeitamente, não tem problema.
Prestações de contas de números 1046-08, 1.276-50 e 1.368-28, tendo como remetentes os seguintes candidatos, escolhidos respectivamente: Sr. Gilson Mesquita de Bahia, Sra. Josete Alves Machado, o Sr. Arquiles de Souza Ferreira. Alguém presente por esses últimos aprovados? Vamos a essas partes.
Pois não. Trata-se de doação de recursos estimáveis recebidos em data anterior à entrega da segunda parcial, mas não informada à época. No entanto, os candidatos informaram por ocasião da prestação final, possibilitando a Justiça Eleitoral contabilizá-las, e a COSIM, tanto a COSIM quanto a Ordem do Ministério Público opinaram pela aprovação das contas com ressalvas, e eu decidi nesse sentido.
Amém. Todos os colegas também dirigiram? Ok. Muito bem. Então, a pessoa anterior, o julgamento anterior. Bem. Os seus elementos claros, se há um processo, esta foto?
Presidente, eu tenho um processo aqui, um agravante mental.
Pois não.
Para votar, se Vossa Excelência permitir, eu votarei hoje.
Claro. Mas, Fábio, é só para a Excelência. A fala de uma das partes do mundo, né?
É um agravo regimental na ação de investigação judicial, aqui identificada 21-29-59, em que é agravante o Sr. Joel Emílio Júnior. Foi o Sr. Joel Emílio Júnior e ele deu um depoimento que foi exibido no programa eleitoral do candidato ao cargo de senador da República, Neiro Simar Ferreira Fraga. E, evidentemente, que a inicial dessa ação dessa lei aqui, ela está instruída com a mídia desse depoimento prestado. E ele fez um pedido de questão de prova sinal, segundo ele, para comprovar que ele não teria dado um depoimento específico no sentido de ser veiculado no programa eleitoral do candidato. Ele não compareceu a nenhum escritório para fazer essa gravação, não deu esse depoimento no seu gabinete, e que esse depoimento teria sido tomado de forma aleatória na saída de um evento público, e que também ele não estaria no horário de trabalho. Mas a decisão aqui, que é agravada, entende que a prova com a qual a inicial foi instruída é suficiente para o julgamento da questão, e que essa prova testemunhal é completamente desnecessária, porque essa matéria é eminentemente de direito da interpretação do que está nessa mídia aqui, do tipo de utilização que foi feita e da veiculação que a ela foi dada. Então, eu estou aqui negando provimento a esse embargo, a esse agravo regimental, fundamentando aqui em julgados aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, do Tribunal Superior Eleitoral e de outros tribunais do país, que acho inteiramente desnecessária essa produção de prova testemunhal para esse tipo de esclarecimento, porque a prova que existe no processo é suficiente para o julgamento. É assim que eu estou procurando que seja julgado. Estou conhecendo o agravo regimental, mas negando o documento.
Pois não, restante? Tanto não? Tudo bem? Muito bem. Então, é assim. Na unidade, negar provimento ao recurso.
Negar provimento
ao recurso.
Em razão da suficiência das provas que já existem nos autos.
Pois bem. Ok. Consultos? Limites pares? Se há algum outro feito? Lista pauta? Tudo bem também? Ok. Estou claro? Estou sim. Muito bem. Bom, então, encerrados todos os julgamentos, vamos então declarar encerrada a nossa sessão. Mais uma vez. Né? Estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana, para continuarmos com as nossas sessões e a prestação de serviço à nossa comunidade. Estaremos aqui nos livros, muitas horas. Encerrada a nossa sessão. Então, vamos cumprimentar a todos os presentes.
Isso aí.
Hoje dá tempo.